Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E para você que está chegando agora, nos acompanhando aqui ao vivo pelo youtube.com/comunidadek2go, a exemplo aí da Andressa, do Fernando, do Joel, da Tauana, Bernardo, sejam todos muito bem-vindos e aproveite, já deixa o like, dá aquele joinha, né? Ativa o sininho, já encaminha para as pessoas queridas aí do mundo da prótese, aí do seu entorno também, porque isso ajuda muito a plataforma identificar que esse conteúdo é relevante, porque hoje nós vamos trazer um assunto muito bacana. E para você que não conhece, que chegou aí por indicação, ou porque alguém mandou aí esse link para você, fique ligado. Já estamos no nosso episódio 194 do Odontocast, que vai editado ao ar toda sexta-feira, a partir do meio-dia, e ele é gravado ao vivo numa live aqui na plataforma do YouTube. Todos com temas super relevantes para prótese praticada no Brasil e no mundo, convidados especiais, séries especiais como Por Dentro do Laboratório do Brasil, o Esquenta do Pro Experience da APDESP, os eventos da Intelectus, que nós tivemos a honra e o prazer de entrevistar todos os palestrantes. E agora nós vamos trazer mais um tema, mas não deixe de acompanhar também os nossos conteúdos no Facebook.
facebook.com/comunidadek2go
e no Instagram.
@comunidadek2go.
Tema super atual, que com certeza vai impactar a vida de todo mundo, inclusive da prótese praticada no Brasil. Então nós trouxemos dois super convidados especialistas nessa área para debater sobre o que está acontecendo aí no cenário e o que consequências benéficas ou nem tão benéficas podem acontecer aí para os laboratórios do nosso amado Brasil. Nesse episódio 194, quem são nossos convidados? Qual o nosso tema de hoje, Thiago?
Para falar sobre os impactos da reforma tributária na prótese do Brasil, nós vamos trazer nossos queridos amigos Jones Maia e Lucas Bento. Sejam bem-vindos, pessoal.
Bem-vindos, amigos.
Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo?
Boa tarde. Prazer estar com vocês nessa tarde.
Maravilhosamente bem. Essa live super esperada, tá? Muita gente comentando. Sabe que nas reuniões aí já fui questionado várias vezes, de algumas semanas para cá, do pessoal comentando, Cogut, o que está acontecendo, essa reforma tributária, vai impactar, vai acabar o Simples? Quais os impostos que saem? Ou só vão ser acrescentados novos impostos? Será que vai aumentar a minha carga tributária? O que muda na minha vida? Então, eu sempre falo para o pessoal, calma, gente, calma. A proposta foi aprovada no Congresso, mas ainda vai ser votada no Senado, mas nós estamos trazendo aí os nossos super especialistas da Maiper Advogados Contadores Associados, que atendem laboratórios, tem uma empresa especializada na contabilidade de laboratório de prótese, que vocês conhecem através aí da K2Go ou diretamente pela Maiper ou pela Maia, empresa do grupo também. Então, eu já vou passar a bola direto para o Jones, aí, inicialmente, pode ser, Jones? O que está acontecendo aí? Depois a gente faz aí o nosso merchan, para quem tiver interesse em conhecer melhor aí a Maiper, a Maia, e entrar nesse universo de gestão profissional também da sua contabilidade. Mas, começar aí no tema já, né, Jones? Temos motivos para preocupações na prótese do Brasil com as reformas, com essa reforma tributária?
Olha, gente, a ideia, né, de uma forma geral, só para dar um start assim, no assunto, né, é que a gente tenha, o objetivo é ter uma simplificação aí da tributação no Brasil. Né? Eu vou trazer alguns dados estatísticos aqui, que é bem legal para a gente ter uma noção do quanto complexo é a tributação aqui no país. Tá? Mas a tendência é que os impostos aumentem para uns e reduzam para outros. Né? O setor do serviço tende a ter um acréscimo aí na carga tributária, né, para muitos tipos de serviços, contadores, protéticos, dentistas, médicos, consultores, né, que a gente vai entrar mais no detalhe agora, mas também nós temos uma perspectiva que a gente já está iniciando aqui um estudo, claro que isso aí é para médio prazo, né, para tentar trazer um benefício para os protéticos dentro dessa reforma tributária. Então, como sempre, né, a reforma tributária ela traz legislação, a gente lê e entende, geralmente tem algumas interpretações, aí vão entrar advogados com algumas teses jurídicas para se colher benefício dentro da interpretação dessa nova legislação, e é aí que a gente vai trazer, buscar um benefício também para os protéticos que estão relacionados à área da saúde, né? E essa área da saúde tende a trazer aí um desconto nessa alíquota que vai subir com a reforma tributária.
Maravilhoso, e isso daí interessa muito. Bom, na prática, o que que muda que já foi aprovado e qual impacto a gente pode esperar aí para o curtíssimo prazo aí, Jones?
Bom, então assim, gente, é importante, assim, né, tem imposto que vai acabar, tá? Tem imposto que vai diminuir, tem imposto que vai aumentar, tem empresa que vai se beneficiar, né? Tem empresa que vai pagar mais impostos, tá? Segundo o Sebrae, tá? A reforma irá beneficiar MEIs, micros e pequenas empresas, porque o Simples Nacional vai permanecer, né? Vão sair alguns impostos aí, tá? Que são competentes a lucro presumido, regime de tributação lucro presumido, lucro real, para simplificar, mas as micros e pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões ano poderão permanecer com o Simples Nacional, né? Então, assim, só para ter uma ideia, no Brasil, as empresas gastam cerca de 180 bilhões por ano com burocracia tributária, tá? De acordo com o Banco Mundial, somos o país que mais gasta horas para calcular os impostos, seguido da Bolívia e Venezuela em segundo e terceiro lugar. Então, nós gastamos muitas e muitas horas só para saber quanto temos que pagar de impostos da forma que é atualmente. Então, para estar... Eu tenho aqui até um dado estatístico bem legal, né? Para estar com todos os impostos certinhos, uma empresa precisa seguir basicamente 4.626 normas tributárias, 51.945 artigos, 121.033 parágrafos e 386.993 incisos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, se a gente imprimisse tudo isso, a quantidade de folhas ocuparia as pistas de ida e de volta da Avenida Paulista inteira, né? De um extremo ao outro. E ainda sobraria papel, são 6,5 quilômetros de papel só para ter os impostos certinhos, né? Essa é a nossa legislação tributária atual.
E a galera reclama no tema de parceria, hein, cara? Olha aí.
E aí, então, por conta disso, né, gente, o Brasil ele é um país muito ineficiente para cobrar impostos em função dessa estrutura complexa de tributação e das diversas cargas, das diversas regras tributárias que nós temos, né? É impossível conhecermos tudo sobre a tributação no Brasil. Então, é consenso de todo mundo que uma reforma é muito importante e pode ajudar muita gente, né, Bento? O que tu acha aí, meu amigo?
Eu acho que tu te posicionou de uma... Cara, esse exemplo que tu deu, eu não sabia e achei incrível, cara, incrível mesmo, tá? Porque, assim...
Eu não quis te falar antes, que era justamente para causar surpresa em ti também.
Não, mas é impactante mesmo, porque, veja bem, o que se fala no meio tributário, Thiago, Marcos e Jones, é em relação a isso que nós temos no Brasil, é que chamam de manicômio jurisdicional. Tá? É tanto texto, é tanto livro, que advogado nenhum que tu diga vai saber tudo. Né? E aqueles que mesmo que sabem, ainda tem o que está expresso, escrito na lei, mas eles também têm entendimentos diferentes. A lei mudou tanto, foram feitas tantas emendas, tantas leis ordinárias, tantos ajustes de regulamento, instruções normativas, que o entendimento do que é e do que deveria ser pode ser visto de 10 visões diferentes. 10 pessoas diferentes podem ler o mesmo texto e entenderem diferente. E hoje no Brasil, o que se busca com essa reforma tributária é exatamente a simplificação disso. Não se falou em nenhum momento tanto para redução quanto para o aumento dessas alíquotas, mas sim a simplificação disso. Ah, mas eu não vou precisar mais de um contador? Não. Agora o contador, isso dizendo da nossa classe, ele vai precisar ser o contador que te ajuda, o accounting, o cara lá dos Estados Unidos que pega tu pelo braço e diz vamos por aqui, vamos ver o teu DRE, porque os impostos eu só faço uma guia por mês. Então, assim, nesse momento, a gente vê com bons olhos e grandes expectativas essa mudança. O Kogut se posicionou já muito bem, já falou que vai funcionar em algumas etapas, nós vamos tentar trazer elas hoje, essa primeira etapa, e as nossas expectativas da segunda, mas, de forma geral, eu tenho recebido com grande anseio o resultado dessa PEC que, como tu comentaste, está indo para o Senado.
Até antes de entrar aí respondendo aí a nossa primeira questão, né, o que é reforma tributária, acho que é importante, até para nivelar aí com todos, mas você falou em manicômio judicial, né, Bento? Eu dei risada porque você sabe que isso fora as aberrações que nós temos aí na política tributária brasileira, né, uma coisa que já virou meme é que se você vai produzir, por exemplo, registrar um bombom na sua linha de produção, você vai pagar 30% de IPI. Agora, se você registrar esse bombom como wafer, você não paga. Então, esses meandros... exatamente. E daí, por isso, gente, para todos que estão nos ouvindo agora, entenda o seguinte, a importância, você falou aí, Bento, muito bem colocado, da importância cada vez maior aí de ter uma contabilidade gerencial no seu laboratório, e a importância de ter uma empresa que seja especializada na contabilidade dentro dos laboratórios, porque hoje o contador, ele é um clínico geral, ele atende várias empresas, ele atende a padaria, o posto de gasolina, a transportadora, a gráfica e o laboratório de prótese, e às vezes um consultório ou outro. E ele acaba atuando de que maneira? De uma maneira muito operacional. Fala aí, como é que é o seu relacionamento com a sua contabilidade? Porque, normalmente, o que eu vejo nessas mais de 200 de consultorias em laboratórios, que o contador, ele normalmente se limita a emitir as guias e cobrar lá a sua prestação de serviço. Não tem uma reunião mensal para discutir como que está o fator R, se está no Simples Nacional, como que estão as tabelas, as alíquotas, se tem um ganho de oportunidade se migrar para um outro enquadramento fiscal, que são reuniões necessárias, essenciais, sob pena de, se você não ficar atento a esses movimentos, você pode estar correndo perigo, correndo risco, tá? Ou perdendo oportunidades de estar tributando menos. Então, fica aí a dica, mas voltando aqui para o nosso tema sobre reforma tributária. O que é reforma tributária, Jones?
Antes, Johnny, só antes de passar para essa parte aí, né? O que eu acho interessante aqui de entender, né? Por exemplo, esses dias a gente deu uma entrevista para a Itatiaia, que é uma rádio aqui de Belo Horizonte, perguntando exatamente isso, né? O que o empresário está entendendo sobre a reforma tributária? Eu falei com a visão que eu tinha. A primeira coisa é que foi aprovada só no Congresso, ainda tem que ser aprovada no Senado também. Então, ainda pode ter muita coisa que ainda vai ser aprovada ou não vai ser aprovada, né? Então, pode mudar muita coisa, mas é importante ir acompanhando sempre. Pelo que eu entendi, a principal proposta é exatamente simplificar, né? A gente tem ali 5 impostos diferentes, vai transformar em 2 impostos diferentes ali, né? Então, isso aí vai organizar e vocês vão explicar um pouco melhor sobre quais são eles, o que está sendo extinto, o que está ficando. Mas, o principal dado para mim que você trouxe, que eu achei importante, é esse dado de que vai economizar tempo com a contabilidade. Porque quando a gente faz a gente traça um limiar ali com o laboratório de prótese, o laboratório de prótese não passa quase nenhum tempo com a contabilidade dele, e deveria passar mais tempo, né? O que ele faz normalmente é tentar fazer algumas manobras ali que são irregulares, a gente já tem uma live falando sobre isso, né? Um outro episódio falando sobre isso aí também, a elisão e a evasão fiscal ali, a diferença entre as duas, mas com essa questão de ter o IVA, né, o imposto ali unificado, eu vi que pelo IPEA, o estudo dele, vai chegar até 28,4%. Então, até em médio prazo, parece que já está aumentando o imposto também, né? E é lógico, quem quer fazer uma proposta para baixar imposto, né? Lógico que é para simplificar e a longo prazo, médio prazo, aumentar também. Mas, se trouxer uma simplificação real, porque, por exemplo, é difícil de navegar nesse quesito de fator R, eu estou ali no artigo tal, são 52 mil artigos que você falou aí, 122 mil parágrafos, olha que coisa louca de número, né? Então, eu fiz direito ali e eu lembro, cara, que você consegue lembrar de pontos específicos, você não consegue lembrar do texto como um todo, de fato. Então, acaba que a galera fica toda generalista, a menos que façam igual a própria Maiper, né? Que é de fato, ficar centralizada naquilo. E aí, Jones, essa reforma tributária, o que, que ela é e como que, para um protético que hoje já não faz muito, não passa muito tempo ao lado do contador dele, muda a ação que ele deve tomar?
Bom, primeiro, precisamos esclarecer assim, que quando a gente fala em impostos e estrutura tributária, né, em linhas gerais, nós temos o imposto sobre a renda, né, que desconta, que é aquele imposto que desconta no lerite do trabalho dos funcionários, dos sócios, quando a gente faz investimento no mercado de renda fixa, ações, a gente tem que pagar esse imposto sobre essa renda. Ah, então, primeiro temos o imposto sobre a renda. Em segundo, temos o imposto sobre consumo, tá? Que todo mundo paga imposto sobre consumo, né? Independentemente de quanto nós ganhamos. Se nós consumimos algo, nós pagamos o imposto sobre esse consumo. Foi lá no supermercado, comprou um quilo de arroz, pagou o imposto sobre esse arroz. E temos também o imposto sobre o patrimônio, que envolve o ITCMD, né, que é Imposto de Transmissão de Causa Mortes e Doação, IPVA e IPTU, daí esses dois, né, todos nós conhecemos bem. Então, assim, é importante a gente entender que essa estrutura tributária no Brasil, tá, ela vai trafegar por esses três pontos, né, sempre por essas três linhas de tributação. O que acontece, Thiago Kogut, é que essa reforma tributária, tá, ela tem foco apenas no imposto sobre consumo e imposto sobre o patrimônio. Não entrou ainda nesse texto o imposto sobre a renda. Portanto, aquela dúvida, né? Primeira dúvida que muitos empresários de micros e pequenas empresas pensam, né? Pô, eu retiro um salário mínimo de prolabore, dois de prolabore, o restante de distribuição de lucros. Vou pagar imposto sobre isso? Por enquanto, não tem nada no texto da reforma que fale sobre isso. Então, por enquanto, segue como está. O que vai mudar é o imposto, a forma de tributar o imposto sobre o consumo e o imposto sobre o patrimônio. Então, assim, o que mudou, né, gente? Eu vou iniciar aqui e depois Bento complementa aí, por gentileza. Segundo assim, o governo, tá, gente? A reforma, ela não vai fazer com que o Brasil pague mais impostos. A ideia é que exista uma trava contra o aumento do imposto, tá? Que em 2022, tem os dados aqui também, foi de 33,71% do PIB, né? Os impostos no Brasil. Então, seja, se houver o aumento da carga tributária em algumas áreas, vai haver redução em outras áreas para equilibrar, né? Se o transporte pagar mais impostos, talvez a saúde pague menos. Se a saúde pagar mais, talvez a educação pague menos, né? Como se fosse uma grande balança que ela sempre vai ter de estar equilibrada. Isso quer dizer que no saldo final, não vai mudar nada, né, para o governo, mas talvez você pague mais ou menos impostos dependendo do seu hábito de consumo. E aí, quando a gente fala no que está mudando entre as siglas dos impostos, né, quando a gente vai falar sobre impostos sobre o consumo, quais são os impostos sobre o consumo? IPI, PIS, COFINS, né? Esses três que são de competência da União, né? Do governo federal, IPI, PIS e COFINS, e eles estão dentro do Simples Nacional, que nós pagamos também, né? O ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, que é de competência dos municípios, tá? Então, no lugar desses impostos, vai ser criado um único imposto unificado, da mesma forma que existe nos países desenvolvidos, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Que é o IVA. O IVA é o... O que significa IVA? Imposto de Valor Agregado. Tá? Então, em linhas gerais, o IVA ele significa que cada etapa da cadeia de produção, cada etapa da cadeia de produção vai pagar imposto apenas sobre o valor que ele agregou, né? Por isso, imposto de valor agregado. Então, na minha produção, né? Se eu produzir esse controle remoto aqui, eu peguei parte dos insumos e coloquei só os botões, eu vou pagar imposto apenas sobre os botões que eu incluí nesse controle, né? Isso significa imposto sobre o valor agregado, tá? A ideia é que tenhamos assim, um único imposto para termos mais praticidade e clareza, tá, na hora de cobrar, e que o consumidor também saiba melhor quanto que ele está pagando, né? Então, mais clareza na hora de pagar e na hora da compra, né? Mais transparência. E aí o IVA ele foi dividido em dois impostos, tá? CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços para os Impostos Federais, que serão cobrados pela União, e o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços para os Impostos Estaduais e Municipais, que serão cobrados pelos estados e municípios. Ah, então, em resumo, os cinco impostos IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS passarão a ser dois, CBS e IBS. Tá? E a alíquota estimada hoje por especialistas, não tem nada claro sobre a alíquota ainda, e aí agora o Bento, né, pode explanar bem essa parte, é uma estimativa, tá, por especialistas que ficará esse CBS e IBS na soma dos dois em torno de 25% de carga tributária.
Então... Jones, até antes de passar para o Bento, só entrando exatamente nisso, sobre o valor agregado, que é o exemplo que a gente encontra lá na União Europeia, nos Estados Unidos, eu acho interessante essa simplificação, mas vamos passar para um exemplo prático aqui, né, de um leigo em tributação. Eu compro, por exemplo, de silicato de lítio. Eu sei que no de silicato de lítio, no tubete que vem com 5 pastilhas, ele já tem o IPI, eu já tenho o ICMS, já está tudo incorporado e eu sou uma empresa, um laboratório no Simples Nacional. O que eu faço? Eu pego esse material, esse insumo, e eu transformo numa faceta, numa coroa. Quer dizer que para esse valor agregado, eu vou pagar imposto só sobre esse processo de transformação, a diferença, eu vou deduzir o custo desse material e pagar só sobre o processo de transformação? É mais ou menos isso?
É mais ou menos isso, tu vai ter a opção de o fazer, tá? O Simples Nacional, ele vai ser um dos poucos regimes que vai ser mantido, tá? Ele e o da Zona Franca de Manaus. Mas para essa opção de receber o produto com o imposto, me creditar do imposto e pagar só a diferença do que eu compus naquela cadeia do mercado, sim, vai ser uma possibilidade a ser implantada, inclusive, no Simples Nacional.
Muito e aí bom. Isso vai ser aplicado, Colucci, isso aí vai ser aplicado aos laboratórios que faturam mais de R$400 mil por mês, né? Porque esses aí já faturando R$400 mil por mês vão atingir lá o teto do Simples Nacional, que é 4,8 milhões ao ano, e aí, por consequência, vão deixar de tributar do Simples e vão tributar através do IVA. E aí, sim, vai ser pago a tributação somente por esse valor agregado aí do que ele pegou os insumos e montou. Então, produziu a sua prótese.
Quer dizer...
Ele não pode ou não faz sentido para ele mudar para o lado do IVA?
Não. Vai ter um determinado... Vamos lá, pela lei que tem o que temos hoje no texto, tá? O Simples sendo mantido, mesmo dentro do Simples, eu vou poder optar pela não cumulatividade. Vou fazer um parênteses aqui rápido. Hoje se paga impostos de forma cumulativa, ou seja, por alíquotas fixas, e tu não se acredita da etapa anterior. Essa é uma informação mais técnica. Se eu não conseguir me expressar muito bem, por favor, me falem, porque é importantíssimo. Hoje tu paga impostos da seguinte forma, no Simples, pela tua receita bruta. Independente da etapa anterior, se tu faturou, tu vai pagar uma carga tributária. Com a questão do IVA, dentro do Simples Nacional, tá? Esquecendo a parte fora do Simples, dentro do Simples, tá? Eu vou também ter possibilidade de aderir ao regime de não cumulatividade. Ou seja, para os impostos que forem de ordem IBS, PIS, COFINS, ICMS, IPI, não sei, vou poder me creditar também dessa anterioridade que já foi cobrada e declarar para fins de tributação apenas, como o Jones mostrou o controle, apenas os botões que eu coloquei. Tá? Então, nesse caso, olha, o meu cliente, o meu fornecedor me vendeu silicato, chegou em mim, vou poder me creditar do imposto que ele pagou, mesmo no Simples, vou poder me creditar do imposto que ele pagou e pagar a diferença. Essa opção ainda não está regulamentada, pessoal, ela só está de forma sintética, assim, só para dizer, é possível? É possível. Mas
deixa eu pegar um exemplo de laboratório aqui, por exemplo, Bento. Eu tenho aqui meu laboratório de prótese e eu terceirizo o metal do meu laboratório. Então, o laboratório que vai terceirizar o metal, todos os insumos que ele vai ter, que ele vai usar para produzir, ele já pagou e já está pago os impostos pela empresa que produziu e vendeu para ele, né? Pela que produziu e pela que distribuiu para ele, pela Dental, por exemplo. Aí ele vai fabricar, por exemplo, a barra e vai me entregar com nota fiscal, quando ele emite nota fiscal. Beleza, aí ele vai ser tributado. Eu vou pegar aquela barra ali e vou criar um protocolo em cima da barra. E aí eu vou emitir uma nota fiscal para o meu cliente. Aí eu vou ser tributado no valor total daquela nota fiscal também. Ou seja, eu fui tributado, ele foi tributado e todo mundo na cadeia produtiva foram tributados cumulativamente. Foi juntando imposto de todo mundo. O que você está me falando é que eu vou poder aderir à não cumulatividade, que é, eu vou pagar inteiro, mas eu vou ter uma retroatividade do que a galera pagou antes, é tipo isso?
Isso aí, perfeito. Viram como a reforma pode fazer sentido em determinado ponto para nós? De novo, pode ser bom, tá? Não sei, porque, de novo, como é que funciona uma lei? Uma lei é criada, pessoal, e ela diz como deve ser. E por meio de uma instrução normativa, que seria a regulamentação dessa lei, é que vem como se deve fazer. E esse como se deve fazer a gente ainda não tem, até por questões de transição dessas pontuações que já foram definidas ali no Congresso. Então, nós temos que aguardar agora o Senado colocar em pauta isso. Assim que essa primeira etapa estiver pronta, serão disponibilizadas pelos legisladores a regulamentação, onde conterão os dispositivos. Olha, como fazer para a barra ser crédito e eu pagar só a minha mão de obra em cima daquilo. Até o momento, nós não temos como fazer. Sabemos que vai ser assim que vai funcionar, mas não sabemos como o dispositivo legal vai tornar isso possível.
Maravilha. E aí já vem de encontro aí a questão, o desabafo, na realidade, aqui do Adriano Alves Silva. Obrigado aí pelo seu comentário, Adriano. Que ele comenta o seguinte, ó, pelo que eu estou entendendo, vai sair os vários nomes de impostos, mas os valores devem permanecer e até mesmo ficar mais caros. Estou entendendo assim. Adriano, pelo que eu estou entendendo aí das explicações aí do Jones e do Bento, e pelo que o Thiago comentou antes também, não existe reforma só para simplificar. Com certeza deve haver um aumento, né, que a gente vai tentar esmiuçar, entender cada vez melhor aí, mas pode ser que algumas áreas, por exemplo, empresas no Simples, empresas de saúde, pode ser que essas áreas tenham até um benefício. Algumas áreas, como o Jones falou antes, podem pagar até menos impostos e conseguem rapidamente começar um processo de formalização aí, o preço da paz aí com o governo, e outras áreas podem ser mais penalizadas. E essa resposta nós não temos ainda de forma conclusiva, né, Jones? A gente ainda depende da evolução aí dessa reforma, é isso?
A expectativa, assim, é que o setor de serviços, em geral, fique mais caro, tá, com relação aos impostos, né, que, até segundo o Conselho Federal de Economia, o setor de serviços é responsável por gerar 70% de todos os empregos no Brasil, né, e mesmo assim a tendência é que a carga tributária fique maior. Segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, a nova reforma tributária, ela prevê uma alíquota de imposto, então, de 25%, que pode ser até 3 vezes maiores que alguns setores do serviço pagam hoje, né? Dando um exemplo, assim, que não é a prótese, né, mas só para ter uma ideia que vai impactar no nosso bolso também, a Netflix, né, serviço de streaming, né, Netflix, hoje ela paga em torno de 14% de imposto, né, vai passar a pagar 25%, então, provavelmente, a nossa mensalidade na Netflix vai ficar mais cara. Ah, mas, assim, tem algumas... Mas tem alguns aspectos, assim, tem o fato da alíquota única, né, como regra geral, mas vai ter alguns benefícios aí, que é redução de 50% dessa alíquota, tá, para bens e serviços dos seguintes setores: serviços de transporte público, coletivo urbano, semiurbano e metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos e serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, né, e alguns outros insumos agropecuários, aí, alimentos destinados ao consumo humano. Então, nessa questão aqui, especificamente, a gente está falando aí de 25% de imposto, certo? Mas, para serviços de saúde, a gente vai ter uma oportunidade de redução de 50% desse imposto.
Tá? Só fazer uma ideia, ficou definido no último texto, não é nem 50%, pessoal, é 60%.
60%, boa. Então, assim, aí que entra aquele gatilho das teses jurídicas. Certamente vão ter muitos advogados buscando teses e oportunidades, brechas dentro dessa nova legislação, para trazer benefícios, aí, reduções de cargas tributárias, né? Advogados e contadores juntos. E aí, isso aí vai ser um dos nossos estudos também para os laboratórios de prótese, aqui pela Maiper, para a gente tentar enquadrar aí os laboratórios, né, em serviços de saúde, certo? Então, se nós tivermos êxito nessa estratégia tributária, a gente está falando em redução aí de 60% dessa alíquota aí do IVA, né, de 25%, para quem não estiver no Simples Nacional.
Então, gente, isso daí é super importante. Eu queria evoluir mais nessa análise tributária, já respondendo aqui o Bruno Coutinho. Como que eu faço isso? Como saber se é vantagem? O contador fará isso? Bruno, olha, pela nossa experiência aí na consultoria, tá? Normalmente os contadores clínicos gerais, tirando as raríssimas exceções ali que passaram aqui pela consultoria, eles se limitam a emitir a guia e mandar a conta na contabilidade, né? Só fazem isso. E quando você pede lá a declaração de física e jurídica, eu não vejo de maneira proativa a contabilidade do laboratório fazer uma análise tributária, uma reunião mensal com os seus clientes para discutir volume de despesa, volume de folha, volume de prolabore versus volume de produção, notas emitidas, para analisar esses riscos e essas oportunidades. Então, se deixar no automático um tema tão relevante como esse que nós estamos abordando aqui agora, a chance de você estar correndo risco ou perdendo oportunidades é muito grande. Por isso que a gente recomenda sempre uma opinião avalizada, balizada de técnicos competentes que estão estudando, tá, a forma tributária, contábil e societária dos laboratórios de prótese no dia a dia, atendem aí mais de 40 laboratórios em todo o Brasil, especializaram nisso. Então, eu recomendo fortemente que você tenha, se aprofunde mais para não ficar de fora disso. Tá certo, Jones?
Certíssimo. Esse assunto até batido, né? A gente sempre conversa, porque o contador, ele geralmente ele é clínico geral, esses os contadores de escritório de contabilidade, né? Que não se especializam em nenhum setor, atuam todos os clientes, e aí, portanto, não conseguem buscar as características e peculiaridades de cada setor, para somar com seu conhecimento contábil e tributário e aí sim achar vantagens para o cliente. Não, ele não tem conhecimento. Aí você imagina um contador que atende diversos setores, academia, padaria, o supermercado, aí tem toda aquela pilha de legislação tributária, como que ele vai conseguir identificar oportunidades, né, de redução de carga tributária dentro da lei para o seu cliente pagar menos impostos? Não consegue, gente, com toda segurança não consegue. Só consegue aqueles escritórios que, né, como o Kogut disse, são poucos, eu conheço pouquíssimos, que buscam se especializar em algum setor, né? E é isso que a gente faz no setor da prótese. A gente, aqui pela Maiper, né, e pela Maia, a gente tem especiais aqui no nosso atendimento para o setor da prótese, né? Então, é um atendimento rápido, são estudos técnicos sobre o negócio da prótese, sobre a legislação contábil, tributária e de pessoas. E aí, dessa forma, Bruno, a gente consegue, sim, identificar qual vai ser a menor carga tributária para os laboratórios de prótese, né? Considerando, então, esses estudos técnicos, né? E também as estratégias dos protéticos dentro do seu negócio. Temos uma nova pergunta, né?
Eu estou vendo aqui.
Que... É boa, né, Jones?
Essa bem
questão
boa
de regular os tributos, pode ficar mais fácil a questão de darmos a nota fiscal para o paciente? Isso aí, antes de passar para vocês responderem, envolve também o CRO, né, Leandro? Não é só tributário e outras coisas do tipo. Aí o CRO que não permite esse contato do protético direto com o paciente, né? é uma coisa que o Kogut sempre bate na tecla. Nós, técnicos em prótese, precisamos de mais representatividade aí, em tudo, né? Tanto no conselho, quanto também ali na parte política, para quando tiver votação de leis, que lembrem-se sempre dos técnicos em prótese, né? Mas deixando para vocês a parte técnica de contabilidade aí, pode ficar mais fácil isso?
Olha, vamos lá, vamos partir do preceito que, primeiramente, a lei da prótese dentária, ela é de 79, se não me engano, a lei de 6.610. Está na hora de mudar, tá? Está na hora de mudar mesmo, e está na hora de ter realmente mais representatividade. Quanto à questão ali, que pontuada pelo Leandro, eu entendo que, caso você opte pelo IBS no Simples, né, e tratadas essas questões do CRO, porque o CRO realmente não permite a prestação, está com essas palavras, inclusive, a prestação de assistência a consumidores finais, né, a quem usará a prótese. Né. Então, transpostas essas barreiras, sim, eu acredito que haverá possibilidade da gente melhor enquadrar o nosso imposto. O que é o nosso imposto? Olha, eu vou pagar, talvez, como o Jones comentou, 25%, mas não é 25% sobre tudo, porque o que eu coloquei de meu empenho naquele, de minha atividade naquela prótese, naquele elemento? Olha, eu coloquei X, então eu vou pagar os 25% daquilo lá sorrindo, porque é bem menos do que eu pegar todo o custo dos meus materiais que eu comprei da cadeia de produção, somar tudo isso, precificar em cima disso e jogar para o meu cliente, fazendo o efeito cascata novamente.
Ô Bento, eu acho que até pensando aqui, tecnicamente, pensando nesse caso, se o dentista também tiver entrado nesse mesmo quesito aí, se tiver tirar essa cumulatividade dos tributos, tecnicamente eu nem vou precisar emitir a nota para o paciente. Eu vou poder emitir a nota fiscal normalmente e o dentista, o custo para o paciente no final vai ser mais baixo, não?
Perfeito, essa é a simplificação. A reforma ela tem pontos cruciais de críticos, Thiago, e esse que tu comentou é perfeito. Um deles diz respeito exatamente a gente saber quanto de imposto está pagando. Cada etapa, cada cliente, não só eu como empresário ou empreendedor, mas eu como consumidor final. Aquela tabela IBPT que a gente vê no mercado quando a gente compra alguma coisa, lá não vale de nada, nunca está certo, não chega nem perto da realidade. Não, mas de agora em diante a proposição é o seguinte, olha, cada um vai pagar seu imposto e não lá no final ou lá no começo, né? Então o destino vai ter esse controle maior e saber o que está pagando, né? Eu acredito que dentro disso, tá, se for possível fazer esse regime de não cumulatividade, a gente vai trazer muita coisa que hoje os caras acabam dizendo assim, não vou tirar nota para o meu cliente, ou enfim, não tiro porque dá muito alto. Ele vai acabar se regularizando, porque hoje a gente paga imposto sobre imposto e fica muito caro para fazer isso.
O Bruno Coutinho, no meu caso, sou Simples Nacional. Bruno, eu tenho acompanhado aí o trabalho aí do Jones e do Bento aí, em muitos laboratórios que eles atendem, que eles fazem a contabilidade, porque a cada consultoria, cada vez que você contrata a consultoria da K2Go, nós já fazemos dentro da consultoria uma avaliação prévia de como que está a sua situação perante a contabilidade, perante os tributos, a questão societária. Então, a gente já faz uma análise prévia, claro, com ajuda especializada do Jones e do Bento, e alguns clientes acabam transferindo a sua contabilidade para essa contabilidade especializada. Mas, independente disso, a gente já faz uma análise prévia. E aí, Jones, a gente vê assim, dentro do Simples Nacional, a primeira informação que vocês pedem é o balancete, né? Análise do balancete junto com o DRE para saber se existe alguma irregularidade ou alguma não conformidade dentro desse documento, que é super importante. Eu queria, assim, aproveitar aí um tempinho para falar sobre essas principais não conformidades que a gente identifica quando tem o contato pela primeira vez aí com os balancetes aí dos laboratórios que entram na nossa consultoria.
Esse ponto, assim, em relação à nota fiscal, é sempre uma dúvida recorrente dos laboratórios, porque eles vêm, informam, né, que o dentista não quer nota, ele não quer nota. Né, e aí eu deixo de emitir a nota. Tá? Então, assim, quem está vendendo o serviço, no caso do laboratório, ele tem que emitir a nota de qualquer forma, certo? Ele não pode ficar de acordo com o interesse do seu cliente, né? Ele tem que emitir a nota para pagar os seus impostos, né, e andar em linha com a legislação. Mas o que a gente percebe também, além dessa dúvida que é recorrente, né, como, devo emitir nota, não devo, meu cliente não quer ser identificado, nós temos também pontos contábeis, que é a falta de balancete nos laboratórios. Esse, para mim, é um ponto extremamente relevante, porque os laboratórios deixam de ter uma análise do seu negócio, né, através do relatório oficial da empresa, que é o balancete, porque tem desconhecimento, não tem informação, e os contadores também não explicam, né, qual é a funcionalidade de um balancete. Então, o balancete, gente, é um relatório, geralmente, nos laboratórios, assim, é um relatório de 2 a 3 páginas, que concentram todos os ativos, passivos e resultado da empresa. Então, o contador que te entrega a folha de pagamento e Simples Nacional, ele não está trabalhando para você, empresário. Né? É o que eu sempre digo, ele está trabalhando para o governo e para os seus funcionários. Na medida em que tu, administrador da empresa, solicitar o balancete e pedir ao seu contador para fazer a leitura desse balancete para você...
Que é uma obrigação, né? É uma obrigação do escritório de contabilidade.
É uma obrigação. E é interessante que muitos empresários, não só da Protes, mas em geral, assim, dizem assim, o contador nunca me informou, nunca não sabia. Mas se é obrigação do contador informar, é obrigação do administrador saber das suas responsabilidades, né? Dos seus compromissos. Ah, então... O balancete, gente, na medida em que o contador fizer a leitura desse balancete para o empresário, vai clarear muitas informações como o índice de lucratividade, né, índice de rentabilidade. Qual é a diferença? Lucratividade é quanto sobra na última linha em relação ao teu faturamento. A gente tem o faturamento, depois os impostos, menos custos, menos despesas, lucro líquido. Quanto que é o lucro líquido do teu laboratório? Né? Tu sabe dessa informação? Quanto que representa? A cada R$10 que você vende, quanto sobra na última linha? R$1, R$2, R$3? Né? Então, rentabilidade. Quanto que é a rentabilidade do seu negócio? Quanto que a sua empresa te dá de retorno em relação ao seu investimento? E quanto nós temos de investimentos nos laboratórios? Né? Máquinas, equipamentos, bancadas, né? Fresadoras, CAD/CAM, né, Thiago? Então, através do balancete você consegue enxergar esses índices, né? Consegue enxergar índices de endividamento, né? De liquidez. Se você quer, por exemplo, buscar capital de giro, financiamentos, e você tem um relatório, tem o balancete e entregar para o banco, você está demonstrando clareza, transparência, e isso vai gerar mais crédito para você perante a instituição financeira. Né? Não é só entregar o extrato bancário ali, uma declaração de faturamento. Né? Isso mostra que você não tem organização, e aí geralmente os bancos já pedem para as micros, né, me passa só o extrato aí, me passa só a declaração de faturamento, tá tudo certo. Então, assim, gente, balancete é extremamente importante, é um dos pontos mais relevantes que nós temos aqui na nossa gestão contábil para laboratório de Protes, porque praticamente nenhum até hoje chegou com balancete direitinho conciliado, né, diria que dos nossos 44 laboratórios que estamos com contabilidade ativa, né, nesse exato momento, em todo o Brasil, teve 2 laboratórios que chegaram com um balancete próximo da realidade do negócio. Né? O balancete ele tem que refletir a realidade do teu negócio, todos os saldos que você tem hoje, direitos, bens e obrigações, tem que estar refletidos no seu balancete para que você tenha a principal ferramenta de gestão na empresa, tá? Junto, claro, com orçamento, com DRE, né? Que daí a K2Gol vem e traz à tona essas informações, né? É muito importante que peça e receba do seu contador balancete conciliado. Anotem aí, gente, balancete conciliado. Peçam hoje para os seus contadores, tá, esse relatório, e peçam para eles, contadores, fazerem a leitura do balancete para vocês, tá? E só para concluir essa parte do balancete, Thiago, muitos contadores também dizem que as empresas do Simples Nacional não têm obrigatoriedade de ter balancete. Né? Realmente, a Receita Federal ela não pede balancete, não exige balancete das micros e pequenas empresas que estão no Simples Nacional. Tá? Mas, quando você, protético empresário, declarar o seu imposto de renda à pessoa física e colocar lá uma renda a título de distribuição de lucros, e se porventura você cair numa malha fina, a Receita Federal vai querer ver seu balancete e vai querer ver esse lucro contábil que foi distribuído, se faz sentido. né? E também vai analisar se você tem débitos tributários que impediriam a distribuição de lucros. Portanto, né, balancete é importante e tem que estar conciliado entre a pessoa jurídica da empresa e a pessoa física do sócio.
Que esse é exatamente o tema do movimento que a K2Go, a Maiper e a PDSP-BR estão começando agora aqui no Brasil, que é o Movimento Laboratório Legal. Convido todos vocês, acessem o site, entendam um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui, www.laboratoriolegal.com.br. Entra ali, se cadastra também, né? Tem várias informações, mas se cadastra para poder receber mais informações depois, porque a gente está criando um movimento que é exatamente pensando em dois pontos principais dos laboratórios de prótese. Primeiro, os laboratórios que estão irregulares, ou seja, não tem nem CNPJ e nem CRO do laboratório, às vezes tem até o CRO do protético, né? Mas não tem o CRO do laboratório. E também os laboratórios que estão regularizados, têm CNPJ, têm CRO, mas não emitem as notas fiscais, né? Então, a gente está fazendo um processo de conscientização, mostrando que isso pode ser altamente positivo. E por que que isso aí pode ser altamente positivo? Porque quando a gente traz aí para o nosso tema de hoje, que é a reforma da reforma tributária, né, os impactos da reforma tributária no laboratório de prótese, o principal que a gente está entendendo aqui é que, para saber se você vai ser beneficiado ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é emitir nota fiscal, senão não vai fazer diferença nenhuma também, né? Não vai mudar nada na sua realidade ali, você vai continuar em risco. Então, entrem aí no nosso site, laboratoriolegal.com.br, se cadastrem para se conscientizar mais sobre quais são as vantagens que você tem de estar regular, ou seja, um laboratório com CNPJ, CRO cadastrado, emitindo o máximo de nota fiscal possível. Como diz um grande amigo nosso aí, é o custo da paz. Certo, Kogut?
É isso aí. Respondendo aí ao Matheus Cortes, sim, nós... Me corri se eu estiver errado aí, Jones, mas de todos os enquadramentos, o laboratório só não pode, por enquanto, no MEI, que é a microempresa individual, ainda não está liberado para prótese. Mas, normalmente, os laboratórios que iniciam a sua jornada entram no Simples Nacional e, na medida da evolução do seu patrimônio, do seu faturamento, o Simples, como ele trabalha com diversas tabelas de alíquotas, né, começa bem pequenininho e, dependendo do seu crescimento e do aumento do seu faturamento, em algum momento ele deixa de ser viável e você precisa de uma contabilidade especializada para estudar o melhor enquadramento, se fica um tempo no presumido para organizar suas contas, ou se vai direto para o lucro real, onde você pode ter algumas reduções, alguns benefícios, que são vários, a gente já comentou isso em outra live também, inclusive uma redução em relação aos maiores anexos do Simples Nacional, mas serve sim, pode enquadrar no Simples. Normalmente é assim que os contadores enquadram os laboratórios. O que não pode fazer é no MEI e nem no anexo 2, que seria a indústria, tá certo, Jones?
Corretíssimo. Isso aí, falou tudo. O MEI é proibido para atividades de classe, né? E o protético é, portanto, atividade de classe. O registro no Conselho Regional de Odontologia, e MEI não é permitido. Agora, o Simples Nacional é permitido sim, Matheus, né? Então, como o Kogut explicou, a empresa no início ali, dependendo do faturamento, né, a gente tem que analisar conforme se comporta o faturamento da empresa, mas geralmente as empresas que iniciam ali com faturamento baixo, pequeno ali, 10, 20, 30, 40 mil, né, 50, Simples Nacional é indicado. Né? E aí a gente vai avaliando a partir dos, coloca aí 100 mil reais de faturamento, a gente já tem que começar a olhar com mais carinho o regime de tributação da empresa, né, para pelo menos o próximo exercício, né, analisar no orçamento da empresa ali as perspectivas de crescimento, né, e aí a K2Go é muito interessante, porque a gente trabalha em muitos laboratórios em parceria com a K2Go, e aí a gente consegue ter essa informação, né, de metas de crescimento que a K2Go traz aí junto com os laboratórios, com as precificações e tudo mais, a gente consegue ter uma ideia de perspectiva de crescimento dos laboratórios, crescimento de faturamento, estrutura, e aí, portanto, a gente consegue analisar no nosso planejamento tributário que a gente faz lá no último trimestre para os laboratórios de prótese, qual que vai ser o melhor regime de tributação para o próximo exercício. Lembrando que a Receita Federal, ela permite que as empresas alterem o regime de tributação na virada do ano. Então, inicialmente, Simples Nacional é interessante, mas depois é importante que você avalie o seu regime de tributação. A gente recebe muitos laboratórios aqui faturando aí 400 mil, 300 mil, 400 mil, né, no limite e ainda no Simples Nacional. Então, pode ser que estejam pagando mais impostos. É importante avaliar junto ao seu contador.
Fazer um comentário que eu acho que agora, mais do que nunca, é importante essa avaliação, porque os contadores, eles estão se preparando para essas alterações trazidas pela reforma tributária, né? E, em contrapartida, né, quem sai na frente, quando tem essas mudanças, às vezes sai ganhando. Né? Essa é a verdade. E os contadores, eles têm sempre essa resiliência de, não, vamos esperar tudo acontecer. Não, avalia hoje mesmo se a tua empresa, daqui a pouco, em 6 meses, pode ter um ganho, tá no Simples, ou se dentro do IVA ela vai pagar menos, ou hoje, realmente, a gente não tem ainda sobre uma expectativa sobre o imposto de renda e a contribuição social, a gente tem especulações dos textos anteriores, mas quem sai na frente, geralmente, nesses casos, nas mudanças de tributação, em qualquer lugar, ele sai com alguns benefícios a mais, porque ele já sabe onde ele vai pisar, ele já sabe o que ele tem que deixar de fazer e o que ele pode agora fazer que vai ser benéfico ou que vai ser ruim para o negócio dele.
Então, e eu queria te explorar um pouquinho mais aí sobre a tua leitura aí sobre essa primeira leitura, na realidade, né, do impacto da reforma tributária aí para os laboratórios, mas antes eu vou pedir uma licencinha aí para vocês para fazer o nosso merchan. Gente, o principal ponto é você começar a organizar, você trazer a gestão para o plano consciente do seu dia a dia de empresário da prótese, porque você não é só protético, tá, na sua profissão, você também, se você tem um laboratório, se você quer ter um laboratório, você vai se tornar ou já é um empresário. Então, tem algumas regrinhas que são muito básicas. E a K2Go, uma empresa que tem hoje 9 colaboradores, mais de 200 de consultorias aí no seu currículo, de grandes, pequenos, médios laboratórios, laboratório de horto, de removível, de fixa, laboratório digital, laboratório analógico, de metal. Então, a gente traz essas atualizações dentro do seu perfil, do seu momento de vida profissional, empresarial. Ah, eu tenho 2 funcionários. Estou pensando em contratar o meu primeiro funcionário. Nós atendemos na parte de gestão financeira, planejamento econômico, metas até o final do ano, saber o que te trouxe até aqui, para onde que você vai, com dicas sobre processo, sobre gestão de pessoas, sobre análise da sua contabilidade hoje. Será que tem algum ganho, alguma oportunidade? Então, esse é o primeiro ponto. E nós estamos com uma ação agora de férias, até a gente vai lançar uma campanha que vocês vão curtir. É tipo assim, se você está trabalhando, quer tirar férias em dezembro, então comece a organizar o seu laboratório a partir de agora. Nós vamos lançar uma ação que, com um pequeno sinalzinho de entrada e com muitas parcelas, você entra para a consultoria da K2Go e faz como essas mais de 200 de empresários fizeram, de um projeto de transformação na sua vida, trazer conhecimento sobre as melhores práticas de gestão na prótese do Brasil. Então, fica essa a primeira dica. A segunda dica é, se você está precisando comprar material, faça uma lista, faça a cotação em várias dentais, claro, você tem que ter aí o menor preço, mas depois mande o orçamento para a Súria Dental, que tem uma parceria com a K2Go, e ganhe 10% na primeira compra, inclusive equipamentos, aquela impressorinha 3D que você está cobiçando faz tempo, aquele gotejador, sei lá. O que você está precisando, compra lá na Súria, que você vai estar ajudando a nossa comunidade, tá? E você vai estar se beneficiando com a redução desse orçamento aí da primeira compra. Tá bom, gente? E também não deixem de consultar a Maiper, porque a Maiper é uma contabilidade que se especializou no seu laboratório de prótese. Não importa o perfil, não importa o tamanho, até empresários no lucro real, no presumido, no Simples Nacional, dão uma orientação técnica, formam um grupinho de WhatsApp para conversa, uma vez por mês, uma reunião aí com os especialistas da Maiper, que é uma empresa muito grande. Vocês entrando em contato, vocês podem agendar uma reunião sem custo, sem compromisso, onde eles mostram no Brasil, para trazer clareza em relação a essas mudanças. E, bom, voltando aqui para o nosso tema, aqui nos minutos finais aí, Bento, queria explorar um pouquinho mais, qual que é a tua leitura? A maioria dos laboratórios, a gente sabe que estão enquadrados no Simples Nacional. Pela primeira análise aí que vocês fizeram, vocês acreditam que a prótese no Brasil, que é uma empresa de serviços, enquadrada no Simples, normalmente no anexo 3, algumas no anexo 5 estão pagando mais imposto que deveria, com certeza. Você acredita que serão beneficiadas se a reforma continuar na maneira como foi feita essa primeira leitura?
Vamos lá, eu acho que tem um caminho longo pela frente, né? A gente sabe que a transição das formas não vão ser agora assim para mês que vem. Nós temos uma proposta aí de transição até 2032, né? Agora no primeiro momento. Perdão. Mas dentro disso, a nossa expectativa ela é muito boa. O cenário brasileiro, a nossa Constituição já é antiga, né? E essa emenda constitucional ela vem num momento em que a sociedade já se transformou duas vezes, né? A Constituição de 88, nós estamos em 2023. Então, essas emendas ao tributário vêm a agregar, na minha opinião, tá? A técnica e do escritório. Claro, seu negócio é o seu negócio e cada análise, cada negócio é um só. Cada negócio requer uma análise. Por que isso? Particularidades que hoje a gente não pode generalizar. O meu laboratório funciona hoje assim. O do Thiago funciona diferente, o do Jones funciona diferente. Todos eles têm que ter uma atenção. De forma geral, a gente entende que a simplificação ela vai trazer um melhor aspecto para toda a sociedade brasileira. Agora, para os protéticos, o que nós queremos estudar é realmente trazer a alíquota, isso é uma preposição de um trabalho que nós queremos fazer, para uma alíquota de serviços de saúde, seja por forma jurídica ou por administrativa, e aí, galgando desses 60% de redução da alíquota, seja ela qual for, se for 25%, 28%, né, que ficar definido, ter um ganho maior, mesmo fora do Simples. Essa eu acho que é a grande diferença que todos comentam, assim, mas o que vocês fazem diferente do meu contador? Nós vamos fazer exatamente isso, nós entendemos que a lei para o protético pode ser utilizada em teses, nessa redução, no acompanhamento de um fator R, na segregação do que é despesa, o que é custo e pode ser aproveitado o crédito de não cumulatividade. Esse é o grande diferencial. E, de novo, eu repito, acredito que quem sair na frente com essas análises vai ter situações melhores daqui a pouco, porque se tem aí uma expectativa que, mesmo com essa transição sendo alongada, ela comece logo. Então, sugerimos sempre uma avaliação prévia, como o Bento colocou, de trazer a empresa aí aos olhos do fisco, né, para a gente tentar olhar se tem algum erro ou se tem alguma possibilidade da gente galgar a redução da carga tributária. Caso tenha, nós já vamos informar e vamos começar a trabalhar para que a gente possa trazer a curto ou médio prazo essa redução. E, no pior das hipóteses, olha, não tem o que reduzir, mas pelo menos a gente acaba te mostrando os riscos que, às vezes, tu não sabe que existem no teu negócio e que identificar riscos, a gente acredita, seja uma parte, 50% do problema, tá? Então, se identificando ali que tem algum risco, pelo menos tu já sabe onde tu tem que mexer, mesmo tu não querendo mexer agora. Ao ponto da reforma, eu entendo também que, por mais que hoje no Brasil se fale que o Brasil tem uma carga tributária alta, tá? Nós não somos nem de longe o país com a carga maior, nem sobre a renda e nem sobre o consumo. Tá? Uma informação que o colega trouxe, o Jones, sobre a questão hoje, o Brasil não só tem na área de serviços, mas como é a maior fatia, 70% do PIB do Brasil, do produto interno bruto, né, do que da riqueza, é gerado pelo setor de serviços. O que, que significa isso? É um setor que o governo era certo que ia olhar para ele. O que o governo quer é desonerar a indústria, que representa só 20%, e trazer um pouco mais para a escala de serviços. Ah, mas então tu está dizendo que vai aumentar o meu imposto, que vai aumentar as alíquotas? Não. Eu tenho certeza que com a disparidade hoje você paga às vezes, ou até por pequenos ajustes básicos que a gente vê no dia a dia, como tu sabe disso muito bem, tu está pagando mais do que deveria. Com uma entrada de regras mais claras e simplificadas, é bem possível que nós, enquanto protéticos, enquanto prestadores de serviço, venhamos pagar a menos. Tá? Mas isso é história para outra live.
Isso aí, gente. Tiago, considerações finais?
Isso aí, pessoal. Meu ponto de vista aqui, o que vai acontecer com a relação à reforma tributária é muito parecido com o que aconteceu com a antena de transmissão digital ali, né? A gente tinha um sinal analógico e mudou para o sinal digital e todo mundo foi obrigado a mudar em algum momento, mesmo que a transição esteja acontecendo de forma lenta, né? A gente tem ali previsão de acontecer até 2027 partes da lei, tem partes que estão até 2070 para serem discutidas ainda. Então, a gente tem muita coisa que vai acontecer, mas, de qualquer forma, você tem que mudar. Mas, assim como para quem mudou ali a antena, o sinal, só vai fazer diferença, de fato, para quem está dentro, né, correto, seguindo todas as necessidades, emitindo nota fiscal da forma correta, como disse o Jones. O dentista não quer, mas eu posso emitir nota fiscal do mesmo jeito. Por quê? No meu ponto de vista, Jones, Bento, Kogut, esse combo aí de arpia, PIX e reforma tributária vai fechar muito bem o cerco nessa galerinha aí que só nega imposto e vai começar a pegar, inclusive, os pequenininhos. Porque com a inteligência artificial e tudo que eu tenho estudado por aí, isso aí é muito mais simples do que todo mundo consegue imaginar.
Isso aí, gente. Jones, considerações finais.
Bom, como disse o Bento lá no início, né, que o Brasil é um grande manicômio da tributação, né, gente? Então, assim, a reforma, ela é necessária, né? A gente tem que ter uma reforma da tributação aqui no Brasil. É, tem uma expectativa aí de aumento de carga tributária para serviços, para todos os serviços, incluindo nós quatro aqui, vamos pagar mais impostos sobre os nossos serviços, né? Os protéticos, dentistas também. Tá? Mas tem o benefício da permanência do Simples Nacional para as micros e pequenas empresas, né? E para aquelas empresas que estão beirando ali os 300, já, né, mil, acima de 300 mil de faturamento, nós vamos buscar, então, a estratégia de avaliar as possibilidades, né, de enquadrar aí o serviço do protético, dos laboratórios de prótese, no serviço de saúde e galgar uma redução de até 60% da carga tributária do IVA, né, que nós falamos atrás, que seria, então, 25% de carga tributária, talvez, ou 27%, ou 28%, mas aí teremos uma perspectiva para os laboratórios maiores de reduzir essa carga tributária. A gente não falou sobre... A gente falou sobre impostos sobre consumo, né, e os serviços. Não tivemos oportunidade hoje de falar sobre os impostos sobre o patrimônio, que também vai ter alteração aí na reforma tributária, né, lá o ITCMD, o IPVA e o IPTU, né, mas o interessante, assim, só para finalizar aqui da minha parte, é que em relação ao ITCMD, né, gente, que é administrado pelo Estado, a alíquota, tá, ela vai ser progressiva, né? O que é o ITCMD? Só recapitulando, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. É, então, planejamento sucessório, né? Como que vai ficar essa transferência depois do nosso patrimônio para os nossos filhos? Então, assim, a tendência é que esse imposto aumente. E aí, por isso que eu defendo muito, tá, o investimento em previdência privada. Porque quando você investe, por exemplo, diretamente em ações, você precisa pagar esse ITCMD, né, se vier a falecer. Tá? Mas previdência privada é considerada um seguro. Então, ela tem isenção de ITCMD na hora da sucessão patrimonial. Certo? Inclusive, nosso presidente Lula, né, tem uma previdência privada aí ano passado para se candidatar, ele declarou aí 6 milhões aplicados em fundo de previdência privada. Então, eu acho bem difícil alguém tributar a previdência privada. Certo? Então, fica como recomendação para quem tem interesse em planejamento sucessório, né, que é importante sempre pensar onde estão os nossos bens e como que nós vamos transferir eles. Né? A previdência privada é isenta da tributação de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação.
Gente, quer
agradecer também muito, né, Kogut e Thiago, sempre por essa oportunidade espetacular de poder conversar com vocês, trocar ideias aí e ouvir as perguntas dos nossos amigos protéticos e poder ajudá-los, né, a tudo que estiver ao nosso alcance aqui no âmbito contábil, tributário, pessoas e também societário, que é a parte legal do laboratório. E aí vem o laboratório legal aí na frente, né? Convido a todos os amigos protéticos também a entrarem no site do laboratório legal, conhecer essa proposta que vai ser incrível, uma ideia incrível, né, do Thiago Kogut aí da K2Go, para a gente contribuir ainda mais com o setor da prótese e com os protéticos, que muitos deles realmente carecem de apoio qualificado.
Isso aí, gente, mais dicas valiosas como essa que o Jones acabou de passar aí sobre previdência privada. Então, acesse a Maiper, acesse a K2Go, manda um direct, manda as suas dúvidas que a gente entra em contato com você. Citando Heráclito, 450 anos antes de Cristo, somente o flexível é inabalável. E assim como o protético ele se especializa, seja em orto, seja em removível, em fixa, o contador também se especializa e a consultoria também acaba se especializando. Pegar uma consultoria genérica que atende lá a loja de sapato para atender o teu laboratório, dificilmente você vai ter um resultado como quem vive a prótese no dia a dia. Isso aí, gente. Muito obrigado aí pelo seu tempo de vida. Esperamos que ter contribuído um pouco mais, trazer à luz aí os impactos dessa reforma tributária. E na medida das novidades, a gente agenda mais uma reunião com essa dupla fantástica aí, os nossos amigos Bento e Jones. Muito obrigado, gente. Um abraço.
Obrigado.
Obrigado, pessoal. Um abraço.